Neste mês, nós estamos falando sobre oração, um foco sobre a oração, e a oração ela não é apenas uma ferramenta para eu usar quando eu tenho uma necessidade. A oração nos leva a um alinhamento com a vontade de Deus. A oração nos leva a estarmos mais sensíveis à direção daquilo que o próprio Senhor tem para as nossas vidas. A pergunta que eu quero nortear um pouquinho o nosso bate-papo agora é: o que precisa ser restaurado nas nossas vidas para alcançarmos pessoas? O que é que Deus precisa fazer na sua vida para que você possa alcançar mais um? Porque, querido, se nós queremos ver transformação nas nossas vidas, se nós queremos ver transformação na nossa igreja, nos nossos campos, se nós queremos ver transformação lá no nosso ambiente de trabalho, na escola em que vivemos, queridos, tudo isso, nós precisamos nos voltar para o Senhor com um coração humilde e falar: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? De que maneira que o Senhor vai usar a minha vida? As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar a fonte de vida que elas tanto precisam e necessitam. Antes de sermos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas, nós precisamos experimentar essa transformação em nós. E eu queria desafiar você a abrir sua Bíblia agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, será o texto que vai nos nortear nesse tempo de conversa. Então, abra sua Bíblia, vai aparecer também no telão, mas desafio você, neste momento, a estar sensível à direção do Senhor e ao toque do Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Imagine um povo que experimentou o auge da prosperidade. Viu a glória de Deus encher um templo recém-construído, fez festas, se animou. Agora pense esse mesmo povo, tempo depois, enfrentando desafios, enfrentando perseguição, cerca, pragas, o inimigo. O texto de 2 Crônicas faz parte do momento em que Deus responde à oração de Salomão após ele dedicar o templo. O Senhor aparece ao rei à noite, de uma forma onde ele reafirma o compromisso com Israel. Ele fala: ó, eu vou proteger, eu vou de alguma maneira cuidar, mas tem uma condição. Existe uma condição, e essa condição é: sua bênção está ligada à obediência do povo. Se tem obediência, tem a bênção. Se tem a resposta do povo, tem a bênção. E esse trecho é um convite a um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento sincero. Deus declara que pode sim existir tempo de seca. Deus declara que pode ter tempos de dificuldades. Nós oramos aqui hoje, colocando diante de Deus situações que eu e você nós não temos controle, mas Ele também, Ele oferece saída. Ele fala: se o seu povo se humilhar, orar, buscar a sua face, se desviar dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, Ele ouvirá, perdoará os pecados e restaurará e sarará a terra. Esse texto nos ensina que quando nós enfrentamos tempos difíceis, ou quando nós estamos nos preparando para um tempo de alcançar pessoas, ou quando nós caminhamos com Ele, simplesmente caminhamos com Ele, eu e você, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Muito mais do que nós alcançarmos mais um, mais dois, ou mais quantos o Senhor permitir, nós precisamos avaliar o nosso coração, a nossa vida. O que hoje na sua percepção precisa ser restaurado? O que hoje na sua percepção, na sua vida, precisa ser ajustado antes de você alcançar mais um? Pensa aí na sua vida, na sua família, no seu casamento. Pensa na sua realidade. Ah, queridos, Deus ouve a oração dos que se humilham diante dele. A primeira parte do versículo 14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Esse versículo é a resposta de Deus ali a Salomão, quando Salomão ele dedica ao templo. E no versículo 12 ele fala: escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E depois de anos de construção, o templo foi finalmente construído. E se nós olharmos um capítulo antes, capítulo 6, 2 Crônicas, nós vamos ver Salomão fazendo uma oração profunda, falando: Senhor, por mais que existam pecados no povo, não abandona. Por mais que exista um povo rebelde, não abandona. Que exista a misericórdia do Senhor, que exista a restauração. E aí no versículo 12, Deus responde a essa oração. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Deus escolhia um lugar e ali ele fazia um templo. Né? Nós podemos ver o Monte Moriá ali, onde Abraão ele levou o seu filho ali para oferecer como sacrifício ao Senhor. Isso no Velho Testamento, então ele fazia-se presente. E no Novo Testamento também, Deus escolhe um lugar para habitar. Sabe aonde é que ele escolhe para habitar? Em todos aqueles que o reconhecem como o Senhor de suas vidas. Em todos aqueles que se entregam verdadeiramente, que se humilham, que se colocam na presença dele de forma real e sincera. E aqui Deus traz um alerta para aquele povo. Ele fala que quando houver dificuldades, seca, pragas, quando o tempo difícil chegar, a resposta do povo deve se humilhar, deve ser se humilhar na presença de Deus. Entendendo que na humilhação existe dependência única em Deus. Ah, queridos, Deus intervém na história humana. Deus, ele sempre intervém e faz isso com um propósito. Nós não somos entregues à sorte da vida. Quando nós olhamos para o deísmo coloca Deus à margem da história. Deísmo acredita que Deus criou, né, o mundo, mas abandonou o mundo, abandonou a sua criação. Ele não se envolve mais com a sua criação. Muitos negam a existência de Deus, mas, queridos, nós cremos em um Deus que intervém. Um Deus que está perto. Um Deus que, quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, nós vamos encontrar, porque Ele é um Deus que se deixa ser encontrado, assim diz Jeremias. Um Deus que intervém. Mas quem sabe aquele povo olhava e olhava para as dificuldades, para os desafios. E eu consigo perceber quatro possibilidades quando alguma coisa acontece na nossa vida. A primeira possibilidade é a consequência do pecado. E por consequência do pecado, da nossa natureza pecaminosa, existe a necessidade de a gente poder ter uma vida diferente, uma confissão de pecado, ter uma transformação de vida. Mas também pode ser consequência do ataque do inimigo das nossas almas. Nós precisamos estar atentos e submeter a Deus. Tiago 4,7 fala: submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo e ele fugirá de quem? De nós, vai fugir. Mas submeter-se ao Senhor. Mas também pode ser consequência de um mundo caído, onde eu e você nós não temos controle das catástrofes, dos desafios, daquilo que de fato nós não temos controle. E nós precisamos aprender a clamar ao Senhor. Mas também pode ser consequência da disciplina de Deus. Aonde Deus disciplina aquele quem ama. Hebreus fala isso. Aonde eu e você precisamos aprender. Tudo que um filho mais precisa entender quando um pai disciplina ele, é que aquele pai está ensinando. Ele quer que aquele filho aprenda. E nós precisamos aprender. Deus aponta o caminho para o seu povo sair da disciplina. Só que existe uma direção: se humilhar. Se humilhar. E a palavra humilhar significa submeter-se completamente ao Senhor. É entender que toda autoridade está totalmente direcionada ao Senhor e eu preciso depender disso. O povo de Deus precisa se humilhar. A igreja do Senhor, antes de chamar o mundo ao arrependimento, precisa se humilhar, precisa se preparar. Ah, queridos, nada pode ser mais contraditório do que um crente soberbo. Um crente que fala: eu sou cristão, eu conheço a palavra e você depende de Deus, mas eu dependo tanto quanto ele. A palavra de Deus em Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele concede graça. A oração humilde é uma declaração de dependência do Senhor. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Eu dependo do Senhor para essa situação onde eu não tenho controle, e até mesmo daquelas que eu tenho controle, eu dependo do Senhor. Quando nós oramos, ou na verdade, quando nos humilhamos diante de Deus, nós estamos declarando que tudo está sob controle dEle. Senhor, está sobre o Senhor. Eu confio em Ti. Eu descanso no Senhor. Em que momento você busca Deus? Quais são as situações que você procura ao Senhor? Queridos, o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que nós só vamos buscar ao Senhor quando todas as outras coisas não dão mais certo. Infelizmente, nós deixamos de colocar Deus como a prioridade. A prioridade na presença de Deus. E nós trocamos tudo. E no final das contas, se não dá nada certo, eu sei que eu posso buscar a Ele. Eu sei que Ele vai cuidar de mim, Ele vai me sustentar, mas o chamado que eu e você nós temos é para que Ele seja a prioridade em todos os momentos. A oração é o reconhecimento de que nós precisamos de Deus para fazer o que podemos e o que não podemos fazer. Nós necessitamos. Ah, querido, se nós queremos alcançar mais um, nós precisamos entender que nós dependemos dEle. A oração que você talvez pode fazer junto com o seu pequeno grupo, ou pegar aquela cadeira vazia e orar e falar, Senhor, nós precisamos do Senhor para alcançar a próxima pessoa que vai sentar nessa cadeira. Nós dependemos do Senhor, por nós mesmos não conseguimos fazer. Nós não temos capacidade, nós podemos até falar, convidar, nós podemos fazer tantas coisas, mas só o Senhor pode dar a oportunidade de essa vida ser transformada. Nos dê a graça, nos dê a misericórdia do Senhor. O chamado de 2 Crônicas 7,14 não é apenas para que o povo encontre forças em si mesmo, mas para que se humilhe diante de Deus. O se humilhar diante de Deus significa abandonar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ah, queridos, nós não chegaremos no final desse ano falando, uau, alcançamos mais 400, mais 500, mais 1000, batendo no peito falando, olha só o que nós como igreja fizemos, mas não. Nós chegaremos alcançando quantos Ele assim permitir que alcancemos. Falando, Senhor, obrigado. Porque nós dependemos do Senhor. Nós nos humilhamos diante da Sua presença. E nesse se humilhar, eu entendo que eu dependo totalmente do Senhor. Não pelas minhas próprias forças. Você reconhece a sua dependência em Deus? Ou você tem sido um crente orgulhoso? Você reconhece a sua dependência em Deus? Se prostrar diante dEle e falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Ah, queridos, Deus responde quando a oração e o arrependimento, eles andam juntos. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui a segunda parte do versículo 14, ele fala, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. E ele dá uma direção muito clara aqui. Salomão havia acabado de dedicar o templo, e esse lugar era visto como a morada da presença de Deus. E aí quando Deus menciona a oração, Ele está afirmando que o povo devia sempre recorrer a Ele, em todos os momentos. E queridos, Deus não deseja orações vazias, mas uma busca sincera, acompanhada de arrependimento genuíno. Acompanhada de um arrependimento. E buscar a face de Deus significa desejar estar na presença dEle, independente daquilo que Ele pode oferecer. Eu não busco a Deus para buscar as bênçãos daquilo que Ele pode me dar. Por mais que eu busque a Deus, entendendo que eu preciso da cura, que eu preciso da intervenção, que eu preciso do sobrenatural dEle, eu busco porque Ele é Deus. E eu sei que só Ele pode fazer alguma coisa diante da situação, diante do tempo, diante do momento. É desejar estar na presença dEle de forma profunda, intensa. A oração é sobre quem Deus é e não apenas sobre o que Ele pode fazer. É sobre quem Ele é. Ele é Deus. Ele criou a mim, Ele criou a você, Ele te conhece. Te conhece, Ele te sustenta, nos sustenta na palma de suas mãos. Buscar a face de Deus não é apenas um ato momentâneo de desespero, mas é uma vida de comunhão, é uma vida de entrega, de consagração, é entender que a presença dEle é o nosso maior tesouro, maior que toda e qualquer resposta que até mesmo achamos que precisamos. A presença dEle é suficiente. O salmista no Salmo 105, versículo 4, ele fala, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a presença, a sua presença, busquem sempre. E aí ele fala converter, se converter dos maus caminhos, e converter esses maus caminhos indica que a oração verdadeira nos transforma primeiro. Antes de transformar o local que nós estamos, antes de transformar as situações, as circunstâncias ao nosso redor, ele transforma primeiro a mim. A igreja de Deus é convocada pelo próprio Deus a virar as costas para o pecado e apontar diretamente para Ele, a buscar a presença dEle. Converter-se significa dar meia volta, um giro de 180 graus. Deixar de fazer o que eu estava fazendo para viver algo novo, um novo tempo, uma nova vida, um novo momento na minha vida. Isso implica em arrependimento sincero. Arrependimento que vai muito além do que um remorso, um peso na consciência, mas é uma mudança de vida. Por isso que não há restauração sem arrependimento, não existe restauração sem arrependimento. Quem sabe você tem vivido dentro da sua vida, na sua família, seu casamento, você vê situações que não há mudança, você tem feito tantas coisas, mas se não existir arrependimento, não terá restauração. Por isso que existem ferramentas aqui como igreja que nós vivenciamos, no processo do arrependimento, um discipulado. Nós temos fortalecido muito o PGM Par, onde, através de homens e mulheres, a gente pode abrir o nosso coração e, dentro desse processo, gerar esse desafio do arrependimento, que leva ao arrependimento. Mas, muitas vezes, buscamos a Deus esperando que Ele mude a nossa sorte, a nossa realidade, que Ele faça o sobrenatural para mudar os nossos desafios. No entanto, a verdadeira oração não é apenas um meio para alterar aquilo que está ao nosso redor, mas a oração é um instrumento de transformação dentro de nós. Começa no individual. Eu sou transformado. Eu sou restaurado. Eu tenho a experiência. E a partir disso, o ambiente começa a mudar. As coisas começam a mudar. Porque eu mudei. Porque eu mudei. Se nós olharmos para os avivamentos, a história dos avivamentos, a gente começa a perceber que pessoas que se arrependiam, começavam a orar, buscar ao Senhor. E nós podemos ver isso no avivamento do país de Gales, né? Ali que teve no século XX, onde os bares foram fechados porque não tinha mais clientes. Já pensou o bar da sua casa fechar porque não tem mais cliente? Onde as dívidas eram pagas de forma espontânea. Sabe aquela pessoa que está te devendo há tanto tempo, você fala, nunca mais, esquece. Essa pessoa tinha um encontro com Deus, era transformada, e ela fala, eu preciso restaurar isso, eu estou devendo. Os policiais não tinham trabalho porque não tinha mais crime. Isso aconteceu porque cada um decidiu buscar a Deus de forma genuína e arrependida. Por isso que o eu mais um é muito mais do que a gente... Consegui mais um, mas o quanto de mim tem influenciado o meu redor? O quanto da transformação que ele gerou em mim tem transformado o local onde eu estou inserido? Dentro da minha própria casa, o ambiente de trabalho, lá na faculdade, na escola. Mas como a oração, ela nos leva ao arrependimento. Primeiro, ela confronta o nosso coração. Quando nós oramos, o Espírito Santo revela áreas que precisam ser transformadas. Isso aqui não faz mais sentido. Você tem uma nova vida, você precisa abandonar isso. Nos leva à confissão sincera. Então, a verdadeira oração inclui reconhecer nossas falhas e falar, Senhor, me perdoa, me restaura, eu não quero mais ter essa vida. Eu não quero agir mais assim. E com isso gera mudança de atitude. Se não houver transformação, a oração se torna apenas em palavras. Apenas palavras. Não faz sentido eu dizer que tenho uma vida com Deus e permanecer o mesmo. Não faz sentido eu dizer que eu vivo para o Senhor, eu olho para a palavra dos princípios e permaneço a mesma pessoa. Não faz sentido. A oração, ela gera mudança de atitude. Uma oração de arrependimento. Algo que precisa ser confessado. Algo que precisa ser abandonado diante de Deus nessa noite. E aí Deus responde com perdão e cura para o seu povo. Deus, ele simplesmente ele olha e como reflexo da resposta do seu povo, né, ele fala ali, terceira parte do versículo 14, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro Deus ouve. Queridos, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele ouve a nossa oração. O salmista, no Salmo 139, fala que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, ele já conhece. Mas a oração faz com que eu e você, nós entendemos esse relacionamento. Deus ouve, Deus escuta. Isaías 59, 1, 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ele não é um Deus distante ou indiferente, como o deísmo fala. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se relaciona e tem prazer de se relacionar conosco. Onde nós podemos buscar a presença dEle, nós vamos encontrar. Ele está atento ao seu clamor. Então, primeiro, Ele ouve. Segundo, Deus perdoa. Depois de ouvir a oração, Deus responde com perdão. Mas esse perdão, ele não acontece automaticamente. Existe um processo. Dentro do arrependimento genuíno. Podemos lembrar um texto de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado tem nome. O pecado tem nome. Existe um processo necessário para o perdão, o arrependimento, a confissão e a mudança. Esse é o processo. Eu preciso me arrepender. E dentro desse arrependimento eu confesso e eu mudo de vida, eu mudo de atitude, eu dou um giro de 180 graus e Deus perdoa. E terceiro, Deus sara, Ele ouve, Ele perdoa, Ele sara. O que o texto está dizendo para nós aqui, isso mostra que o arrependimento verdadeiro não apenas nos traz, não apenas nos reconcilia com Deus, mas Ele também transforma tudo ao nosso redor. Aí sim começa o reflexo a acontecer. Sabe aquela pessoa que fala, puxa, ele foi transformado, ele foi restaurado. É os testemunhos que nós escutamos aqui da mudança. É muito mais do que responder em perguntas, por que está se batizando, mas é porque Cristo fez algo. Cristo transformou, Cristo restaurou, fez algo extraordinário, uma mudança de vida. A última promessa de Deus é a cura e a restauração. E no contexto de Israel, aqui, isso incluiria cura física na terra, onde cessariam as pragas, cessaria a chuva para poder ter as colheitas, o livramento dos inimigos. Em Jeremias 33, 3, Deus reforça essa promessa. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. Então, quando uma pessoa... Quando uma família, quando uma nação se volta para Deus, ele age poderosamente. Quando nos voltamos para Ele, quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a face dEle, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele age poderosamente. O eu mais um é uma grande oportunidade para que nós possamos viver um avivamento. É uma oportunidade para nós vermos grandes coisas acontecerem, vidas sendo transformadas, sendo salvas pelo poder do Evangelho. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Preparar. Eu falei do avivamento do país de Gales, e os avivamentos eles aconteceram justamente porque existiam pessoas que se preparavam. E tinha um cara chamado Daniel Nash. Conhece, pastor Márcio? Ele foi intercessor e parceiro do Charles Finney, que foi um dos avivalistas do século XIX. E Nash, o que ele fazia? Antes do Finney chegar lá e pregar naquela cidade, ele ia lá dias antes, semanas antes. Só que ele não era muito conhecido, ou não tem muitas informações ou escritos dele, porque ele tinha um ministério que não é muito relevante. Esse cara orava muito. Orava muito, e quando ele cansava, ele orava mais ainda. E ele chegava antes lá de Fini, e ele orava, ele clamava por um avivamento. Ele clamava. E quando Fini chegava, e ele pregava, existia uma grande convicção de pecado, e de entrega. E aquele local começava a ser transformado, e aí... O reflexo começava a acontecer, assim como aconteceu no País de Gales, as coisas começavam a acontecer, porque pessoas se colocavam na brecha. Nash acreditava que a batalha espiritual acontecia primeiro na oração. E aí ele via os resultados quando Finney pregava. Isso exemplifica o poder da intercessão para o avanço do reino. Por isso que nós temos uma intercessão antes do culto. Se você não sabe, sempre temos intercessores, pessoas que se colocam na brecha para que o Espírito Santo possa se movimentar em nosso meio. É onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E eu creio, queridos, que Deus tem nos chamado à oração. Por isso que durante todo o mês nós estamos falando. E se por acaso você perdeu alguma das mensagens desse mês, entra no YouTube, no canal Depois da IBB, e assista. E seja edificado, e seja desafiado, porque a oração é o caminho para a restauração. Se nós queremos que mais pessoas se entreguem e testemunhem a sua fé publicamente, através do batismo, eu e você precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos nos entregar, nos humilhar. O que precisa ser restaurado em sua vida, essa noite, para que você, através de Deus, instrumento, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você possa alcançar tantas pessoas assim, para a honra e glória de Deus. O que precisa ser restaurado em você? A promessa de Deus, no livro de 2 Crônicas, nos revela um princípio inegociável. A restauração começa na oração sincera, no arrependimento genuíno e na busca constante da presença dEle. Só assim nós vamos conseguir alcançar mais pessoas. Não adianta irmos com a força do nosso braço. Não adianta irmos com, eu já tenho experiência, já fiz tantos evangelismos, já alcancei tantas pessoas, já levei tantas pessoas para o batismo. Nós estamos num novo tempo, num novo momento. Se não existir oração sincera, se não existir arrependimento genuíno e uma busca constante da presença dEle, nós faremos tudo isso com a força do braço. E quem sabe a gente pode até chegar com algumas pessoas no final do ano, mas nós vamos perder a oportunidade de viver a direção clara de Deus. Deus ouve os que se humilham. Confie mais em Deus do que na sua própria força. Oração e arrependimento, eles andam juntos. Transformação começa dentro de nós. Antes de queremos ver o ambiente transformado, começa por você. Começa por você. E Deus perdoa e cura. Ele deseja restaurar a sua vida e a sua terra. Essa é a mensagem do Senhor para nós essa noite, queridos. A pergunta que fica para mim e para você: você tem buscado a Deus como sua primeira opção? Ou só quando todas as outras opções falham? A sua busca, ela tem sido medíocre dessa maneira? Aonde, assim, quando eu fico doente, eu vou até a farmácia, eu vou até o médico, pego um remédio, fico melhor e aí vira que segue? Ou eu entendo que Ele é minha prioridade e todas as outras coisas vão ser acrescentadas? Sua oração tem gerado mudança em sua vida ou apenas pedido mudanças nas circunstâncias? Você quer que Ele mude tudo ao seu redor, mas você continua a mesma pessoa? Hoje à noite, de você se entregar de tal forma, falando: Senhor, muda o que está dentro de mim. Muda a bagunça que está dentro de mim, a tempestade que está dentro de mim, para que aquilo que estiver fora, isso possa ser como um reflexo daquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. O que hoje precisa ser entregue a Deus para que Ele traga perdão e restauração para a sua vida? Respondendo essas perguntas de uma maneira onde você se entrega ao Senhor, eu não tenho dúvida que nós estamos mais do que preparados para alcançar mais um, mais dois, ou mais quanto Deus assim desejar.